aí, seus maconhistas, suavidade, começando mais um famigerado podcast aqui no 212 testando. E hoje estamos aqui para mais um podcast especial, dessa vez especialíssimo, porque isso. Além de ser o podcast do início do ano, respondendo as perguntas da audiência, ainda é com um doutor que temos aqui no nosso canal, que é o Dr. Thiago Russo. E aí, Thiagão, tranquilo?
Beleza, Leonardo Rocha? Porra, mano. E aí, cacete, vulgo Tito, porra. Tô loucão, caralho. Vou tocar o fogo nessa merda.
E aí, Titão?
Você começou muito sério esse podcast,
velho. É que, mano, uma das coisas que mais chegaram aqui foi te perguntando sobre a sua época de doutor, tá ligado? Então, eu achei que era mais fácil começar falando de quando você era médico, todas essas tretas que rolava, e depois a gente descambar pra loucura mesmo.
Você ia falar putaria, né?
É. Beleza, então, ó. Eu vou começar, então, com umas perguntas rápidas, que é o que mais chega da galera. E aí você responde isso, depois eu vou para as perguntas que eu selecionei, demorou?
É o papum? Tá bom.
É o papum. Não, não é papum, não. A gente vai trocando ideia aqui, sem pressa.
Demorou, moço.
Tudo bem? Então a primeira pergunta é, quem é você, Tito?
Porra, Thiago, eu sou o Tito, mano. Tito do Canal 2. Tipo, tem essa pergunta mesmo para todo mundo?
Juro.
Quem é Tito? Tito é um menino depressivo que acordou, nasceu em 1985, numa noite chuvosa de janeiro, né? E pelas vidas, eu não consigo falar isso sério, velho. Eu não sei qual é a resposta pra essa pergunta.
Sei lá, tio, e aí?
O que você falou quando você fez? Quando você fez aqui?
Ah, eu tomei maior lição de moral do William. Ele falou, quem é Leonardo? Eu falei, ah, sei lá, mano, eu curto não sei o quê, eu trabalho não sei aonde. Ele, ah, mano, já reparou que sempre que perguntam quem é você, você fala onde você trabalha? Aí eu comecei a me sentir mó babaca de falar, ah, nossa, eu sou
mas
trabalho.
É isso que eu ia falar.
É, então.
Trabalho representa pelo menos 50% da sua vida ou não?
Não.
Menos?
Depende de que trabalho, ué. No nosso caso, que a gente tá fazendo aqui uma parada que a gente tá querendo fazer, pode ser.
Ah, mas agora, eu ia me definir pelo meu trabalho. Eu sou um diretor de arte de animação, que trabalha no 2 part-time, metade do tempo, e tenho um emprego lá nos Desimpedidos, onde eu faço pós-produção, animação, efeitos especiais nos vídeos de vários canais, dentre eles, principalmente, o Desimpedidos. É isso.
Entendi.
Mas com a vida frustrado, né, mano? Tipo, é por isso que eu vou abordar trabalho. Trabalho da hora. Irado. Mas de resto, velho, que bosta.
Ah, não, para de ser assim, cara. Hoje aqui é um podcast pra cima. Então deixa o Dark Tito. Deixa o Dark Tito pra 2019.
Demorou.
Outra pergunta aqui, Tito, que muita gente perguntou foi se você lembra do seu primeiro back e como foi?
Meu primeiro back?
É.
Eu não lembro exatamente o primeiro, mas eu acho que eu lembro a primeira vez que eu fiquei realmente chapado, que eu senti a lombra.
Que você entendeu a brisa da maconha.
Mano, eu não entendi nada, velho. Não. Porque, sei lá, mas eu lembro que a gente tava numa viagem em Ubatuba com meus brothers e tinha um amigo meu que ele tinha sido expulso de um colégio porque ele foi pego fumando maconha. Ou seja, era o melhor amigo que eu podia fazer naquele momento. Aí a gente foi viajar.
Todas as mães deviam adorar.
Não, é aquele amigo que você coloca a culpa. Toda vez, tá ligado? Fala, sim, mano, de quem é isso aqui? Do Thiaguinho. O foda é que ele tinha o mesmo nome que eu, então tu não ajudava muito. Mas a gente foi viajar na casa desses malucos, mano, na nossa cabeça ninguém fumava. A gente não tinha nem seda, velho. A gente fumou. Meu primeiro beck foi numa seda de, mano, papel de pão. Tipo, podia ser mais rústico que isso, mano?
Num papel de pão?
É, papel de pão.
O meu mas calma, é o primeiro beck que você fumou na sua vida?
Que a gente fumou... Sim.
Ah, então.
E a gente fumou pra caralho, não sabia nem bolar. Puta, porque não pegava nem fogo no bagulho direito.
O meu primeiro beck que eu fiz não foi no papel de pão, foi no cigarro, tá ligado? Eu comprava cigarro e...
Que eu não sabia bolar.
É, te ficava tirando e enfiava uma coisa de chavada, assim, tá ligado?
Uhum. Ah, a gente fazia isso também, mas acho que é a primeira vez que... Eu não sei se foi a primeira vez, cara, mas é a primeira vez que eu tive...
Que você lembra.
Que eu lembro, que tive uma brisa muito esquisita, porque realmente bateu. Era uma vilinha muito perdida, a gente não tinha seda, não tinha nada, só tinha maconha. Aí a gente conseguiu bolar, entre aspas, bolar, mano. Deve ter sido, tipo, parecia um churros, a comida, tá ligado? Aqueles churros árabes.
Sim.
Parecia tipo isso, e você pegava fogo, foda-se. A gente, mano, não sabia nem tragar direito. Mano, fumamos, voltamos pra casa. E aí eu lembro que a gente teve muita brisa, velho. Eu lembro só da gente estar na cozinha com mó galera, uma mesa redonda. Aí eu fiquei entrando numa brisa que era tipo a tábua redonda do Rei Arthur.
Nossa, velho.
É, aí eu comecei a ter crise de riso, velho. Não conseguia parar de rir, E os caras estavam fazendo chiquenitos. E foi, mano, o melhor chiquenitos que eu comi na minha vida. Aí eu fui dormir.
O que, que é chiquenitos?
É nuggets.
Ah, tá.
É porque a marca na época era chiquenitos. E quando eu tive que acordar no outro dia muito cedo pra voltar pra São Paulo. Com esse meu amigo que pôs a maconha. E eu tive uns sonhos muito absurdos, cara. Tipo, no meio da noite, tá ligado? Nossa, é difícil. É muito abstrato pra eu tentar explicar aqui, cara. Mas eu lembro de mistura de Pink Floyd com Turma da Mônica. É, foi tipo isso, velho, que eu tentei falar.
Intenso.
Intenso, mano, e verdadeiro, muito vívido. E essa foi minha primeira experiência, mas depois houve várias, né? E aí, sempre foi muito difícil pra mim ficar não, chapado, mas, velho.
Calma, então essa foi sua primeira brisa de quando você...
primeira brisa que eu senti.
E foi com 18 anos, então.
Tô chutando por aí, 18, 19.
Então você começou a fumar aos 18, 19?
Não, aí foi era aquela fumada esporádica.
Entendi.
Depois que quando começou a aumentar a frequência, que foi quando eu entrei na facu, que eu conheci o Fábio, aí eu mito, e aí toda essa calhorda de indivíduos, que a maioria trabalhou num dois, era muito engraçado porque a gente separava dia da semana pra poder fumar.
O rolê era fumar maconha.
É, fala, meu, vamos fumar maconha daqui 15 dias. Fala, ah, nossa casa vai estar vazia. Vai, meus pais vão viajar.
Caralho, que rolê.
Aí, né, mano, a gente ia na casa do...
Não explana os parça.
Procura lá no Facebook, São Zé.
Não, manda lá uma mensagem pra...
Esse sumiu. Mas a gente ia na casa dele, cara, fumava. E sabe que era uma frustração minha muito grande? Porque eu não entendia como é que as pessoas conseguiam dar um ou dois pegas e ficarem loucas. Porque todo era assim, a gente ficava dentro de um micro banheiro, do box do banheiro, pra, né, na nossa cabeça não ia deixar marofa. E todo mundo ia fumando e quem tava falando, nossa, tô louco, saía. Aí só sobrava
era
esse
prova
moleque.
Do líder.
É, e só sobrava esse brother e eu. E a gente fala, mano, não é possível, velho, a gente não sabe tragar, ou a gente é resistente à maconha. E a gente demorava, tipo, dois baseados pra bater, tá ligado? Só que aí, mano...
Então, você tava fumando errado? Ou você descobriu que você
não,
tinha um...
Não, mano, eu acho que é muito normal pessoas, tipo, pela primeira vez, as primeiras vezes que eles fumam, não bater, mano.
É porque eu acho que é uma parada meio de ansiedade, esse pá, não é?
Não sei, cara, eu não tenho cacife pra poder responder isso.
Eu também não, mas eu lembro que as primeiras vezes que eu experimentei também não bateu em mim, tá ligado? Tanto que quando... tive essa pergunta, eu falei que eu lembrava de algumas vezes, das vezes que não bateu e da vez que eu lembro que realmente foi que fez sentido. Por isso que eu te falei de, quando você entendeu a brisa, tá ligado?
Até eu entender a brisa demorou alguns anos, cara. Foi depois que eu comecei, tipo, aquele uso mais de uma vez na semana.
Sim.
Talvez
três. Quando você fuma sozinho,
é,
né?
Quando vira o seu... Não, meu, puta que pariu. Eu lembro da primeira vez que eu peguei a minha cota.
Você comprou e falou, é meu.
Sabe o que eu fiz ali? Olha isso. Lembro de ter pego e, caralho, eu lembro do ritual que foi ter chegado no meu quarto e abrir, assim, a sacola e falar, não, caralho, cara, eu virei maconha,
cheira
sabe?
Num prensadão, tá
parece
ligado?
Parece que tipo... você... É, era um prensado, mas
exato.
Era um prensado muito bom.
Mas, mano, essa é a brisa. Querendo ou não, é tipo, mó triste, né, tá ligado?
Aí eu...
Meu primeiro baseado. Um tijolo.
Ah, mas me deu um orgulho e uma sensação de, tipo, cruzei uma linha.
Sim.
Tá, daqui pra frente eu acho que eu sou maconheiro, então. Se eu comprei...
Eu lembro, minha primeira vez que eu peguei minha cota, eu falei, não, tenho que fazer meu kit, tem minha seda, meu chavador, tá ligado?
Uhum. Eu não tinha pensado tão longe. Mas o que eu fiz foi o seguinte, eu chavei tudo de uma vez... Falei, deixa eu te chamar tudo de uma vez aqui, mano. Tranquei a porta do meu quarto,
pouco ansioso.
Pouco, né? E eu bolava dessa maneira que você falou, mano. Que era pegar o cigarrão, esvaziar e ficar enchendo.
Porque, é o jeito mais noob de fazer.
Porra, isso eu tô falando, mano, 15 anos atrás, velho. Tá ligado? Onde é que eu ia pegar a instrução de como bolar, se não com uma maconheiro experiente? O bagulho era estranho.
Era outro rolê, né?
Outro rolê, mano. Hoje em dia, você digita lá, tem um otário chamado Tito... Te ensinando a bolar um pastel. Obrigado, hein, gente. Obrigado mesmo.
A outra pergunta aqui, Tito, que tem das que mais chegaram é se você já rodou com seus pais e como foi?
Já rodei, já contei essa história aqui num dois. A primeira vez que eu rodei com maconha, né? Foi no aniversário da minha mãe, porque eu tive a brilhante ideia de dar uma bongada com o meu bong caseiro que eu tinha com uma garrafa de Gatorade que eu tinha feito. A gente ia numa... Porque... festa de família, restaurante da hora, sim, né, mano? Sim. Então eu tinha feito esse bong e aí, enquanto minha família inteira, eu morava com meus pais na época, enquanto minha família inteira tava se arrumando em casa...
Você falou, vou fumar.
É, e eu tenho o costume de deixar a porta trancada. Aí eu meio que tranquei a porta do meu quarto e falei, mano, eu vou dar dois, três peguinhas, soprar na janela e, mano, me arrumar, jogar um perfume e já era. Só que sabe quando você dá aquela volta de trancar, só que não tranca mesmo? Aí fica só a meiota.
Caralho, você fez... Ah, a história do seu pai que...
É.
Ah, então tá, termina.
Exato, aí bom. Tipo, eu meio que fui trancar a porta...
É mas... o erro. Hã? Você tem que checar a porta,
tem que checar,
velho.
Mas foi... quando roda é exatamente quando você não checa.
Exato.
Aí eu falei, demorou.
É a comodidade, mano.
É.
Porque não foi a primeira vez que você foi bongar no seu quarto.
Não, não, já aconteceu de eu bongar a porta...
As primeiras vezes...
E, tipo, eu falo, já vou, então, tá ligado?
As primeiras vezes que você foi bongar, eu tenho certeza que você checou uma, duas, três vezes a porta. Aí você vai entrando na comodidade, você vai relaxando, velho.
Mano, relaxando ao ponto da minha família estar na minha casa inteira se arrumando. E eu falei, deixa eu dar uma trancadinha, dar três bongadas antes de todo mundo sair. É exatamente isso.
É muito inconsequente,
mano. É muito inconsequente.
Mas isso acontece na vida do maconheiro.
Acontece. É, tipo, mano... É o relaxo.
Tá ligado aquelas mensagens que a gente recebe? De tipo, ah, mano, eu rodei a primeira vez. Brother, relaxa, é só a primeira, mano. Porque você vai rodar muitas vezes. Porque é o relaxamento natural.
Exato. Aí eu tava lá, sentadão, de costas pra janela. Quer dizer, de frente pra janela, de costas pra porta. E, eu, como eu disse, eu já tava acostumado. Às vezes eu trinco sendo aberto e eu falo, peraí, já vou, entendeu? Eu dou uma aquele spray e tal. Ô, o quê? Ah, já tô saindo. Só que, mano, deu um bug na minha mente, porque eu tava de costas, ouvi a porta abrindo e eu tava prendendo o bagulho, tá ligado? Tipo, abriu, aí quando eu olhei assim, mano, foi uma cena que bagunçou muito minha cabeça, porque eu ouvi o barulho que eu tava acostumado, só que eu vi a porta abrindo. E eu falei, mano, essa porta não era pra tá abrindo, velho, tá ligado? Por que que isso tá acontecendo? Aí eu... soltei tudo, mano, pra janela e fiquei segurando um bong, mano, de plástico na minha mão. Aí meu pai, o que você tá fazendo? Ô, nada, pai, sai daqui, não sei o quê. Aí, mano, ele foi chegando perto de mim, ele, o que você tá fazendo? Aí ele, que isso daí, eu? Nada. Mano, eu não consigo. Mano, vai...
Bugado, vai, mano.
Não, e o
nada,
pior?
Nada.
Eu falei, sai, eu tô me arrumando. E, velho, o pior é assim...
Colocava o pau pra fora, mano. Mas fala, sai, pai, tô batendo punheta,
mas
porra.
Eu falei isso, caralho. Eu falei, pai, sai, ele saiu. Aí depois, quando eu encontrei no banheiro, eu falei, pai, eu tava batendo uma punheta. Aí ele, eu vi o que você tava fazendo e não era punheta, tá ligado? Tipo, o cara
você
prefere
fez isso?
Falar.
Você
Eu fiz, velho. Eu fiz, eu falei, ele falou. Falei, mano, sério, você prefere falar que tava pego batendo punheta do que você foi pego fumando maconha.
Não, foi uma decisão, velho, muito foda de você estar no seu quarto sozinho e falar, quer saber? Eu vou encontrar meu pai no banheiro agora e falar que eu tava batendo uma punheta, mano.
Mas então foi muito
porque
foda,
é isso que vai salvar minha vida.
Só que ele não ganhou, né, mano? Porque ele já tinha achado meu bong e não tinha falado nada. Aí eu fiquei na bad depois. Por quê? Porque não era um bong lindo de hoje que a gente mostra. Era um bong que eu fiz, parecia que era um craqueiro, velho. Tipo, era um bong com Gatorade, com uma tampa de caneta derretida, mano, metade de uma lata cortada. Fala, caralho, meu filho não tá experimentando maconha. Ele tá, mano, usando.
Ele está, tipo, se decompondo pela maconha.
É, foi foda. Isso foi aniversário da minha mãe, antes do aniversário da minha mãe.
Que presentão.
Então, imagina o clima, imagina o clima, velho, que teve todo o nosso almoço
Essa história... Ô, inclusive, você tem que conversar isso hoje em dia com seus pais, velho.
Pode ser.
Isso ia ser muito incrível.
Desde lá, daria tá pra ligado? Trocar tranquilamente de ideia sobre isso.
Ó, outra pergunta aqui. Essa é bem objetiva. Melhor back da sua vida?
Ah, não dá pra decidir isso.
Foda-se.
Cara. Não dá, desculpa. Não dá.
Todo mundo falou isso, mas aí você vai pensar e tem que responder, velho.
Tá bom, o que eu gostei muito... A primeira que eu falei, mano, eu quero muito mais esse strain de novo Blue Dream. Adorei, não sei porquê, mas quando eu peguei, fiz esse corre de Blue Dream, eu gostei muito do gosto, acho que da brisa, e nunca mais teve, nunca mais consegui.
Ok. E a última dessas perguntas mais rápidas é, como que você entrou pro 1-2, Tito?
Eu entrei pro 1-2, acho que no quinto vídeo já, foi um pouco depois do viral da Milena que tinha estourado, na época eu já conheci o Mito da faculdade, né, através do Fábio. E aí estourou o viral da Milena. Só que aí apareceu no meu feed do Facebook, tá ligado?
Uhum.
Só que eu ganhei rápido, mano, que eu falei, what the fuck, que porra é essa, mano? Que eu vi que tá todo mundo compartilhando, aí eu vi o Mitu compartilhando, eu já sabia que o Mitu já tava pra área de audiovisual, eu não conhecia o William na época ainda. Aí bombou isso aí, apareceu no meu feed do Facebook, eu sabia que era um viral, e falei, caralho, mano, que foda, não sei o quê. Aí, mano, a gente voltou a se falar, tal, na época tinha um amigo nosso que fazia o motion, só que ele tava super sobrecarregado, e foi justamente quando eu tava sem trampo. Aí eu comecei a fazer uns motion pra um dois de brincadeira, e Me Too, mano, me mandou mensagem. Ô, tá afim de fazer uns motion? Falou, porra, é nóis, mano, não tô fazendo nada. Comecei a fazer uns bagulho pra eles. Como todo mundo, acho que do 1-2, a gente vivia muito atrás, antes da câmera, né? Ninguém era pra aparecer, ninguém era personagem. Depois, quando acho que o primeiro que eu apareci na frente foi do Sombrizinha. Do
Babando no Beck.
Babando no Beck, que eu adoro esse vídeo, adoro esse vídeo. Foi a primeira vez porque o ator, que era nosso amigo, não pôde colar. E aí eu resolvi aparecer. E assim eu entrei no 1-2, conhecendo o Mitúlio. Mitúlio e depois... Mitúlio e o Fábio. Na verdade o Fábio, né? Porque eu conheci o Mitúlio através do Fábio.
Ah, você conheceu o Fábio primeiro?
É, o Fábio era da minha classe, da faculdade, né? Aí o Mitúlio só colava lá pra que já as novinha.
Sim, o Mitúlio nem estudou lá, né?
Não, mano, ele é mais que eu, velho.
É, tô ligado. Bom, Tito, aqui agora então a gente vai entrar na parte que foram as perguntas que eu selecionei, que eu...
Eu tô com bastante receio disso, viu, velho?
Por quê, velho? Você não confia na minha capacidade?
É que você não sabe as perguntas que eu recebo no meu inbox.
É verdade.
Então, quando eu dei chance pra galera, tipo, ó, galera, sua chance é agora, meu irmão. Ou agora ou nunca, tá ligado? Agora, tipo, os caras vão... Eu acho... Você fez uma seleção decente pegou pesado?
Não, fiz de boa, tranquilo. Ó, a primeira pergunta aqui é perguntando mais sobre a sua vida pessoal. E aí eu acho que vai pegar numa área mais sentimental sua. Primeira pergunta aqui é da João Luca. E ele pergunta, mano, por que você decidiu abandonar a faculdade de medicina?
Ah, mano, eu não quero falar sobre isso. Acho que eu já deixei
mano, muito...
Não é quero que... falar sobre... Acho que é pessoal demais, cara. Já começou pesado.
Ah, velho, qual é?
Não quero
Tudo
falar
bem.
Sobre isso, velho. É pessoal.
Beleza, vou passar pro próximo então. O Chá Verde 999 pergunta: Tito, tu sempre foi maluco desse jeito ou você já teve uma época caretão, normal, de uma cabeça diferente? Ipa.
Vixe, meu, como é o nele?
Chá Verde.
Chá Verde? Não dá nem pra falar, ô seu Chá Verde.
Senhor Chá Verde.
Senhor Chá Verde? Eu era o oposto do que você tá acostumado a ver, cara. Eu era o cara mais careta possível, comecei a fumar e usar droga só aos 20, depois dos meus 21 anos. Eu era extremamente contra a maconha, cara. Eu lembro na sexta série que eu ficava puto com meus melhores amigos que, tipo, se envolviam com os meninos que fumavam maconha. E eu dava bronca nos moleques e falava, você fumou maconha com eles,
que
né, cara?
Isso.
É, eu era assim, ah, mas, mano, na época, eu não tinha informação que a gente tem hoje, tá ligado? Eu era demonizado. Como se fosse...
Era pesado.
Pesadíssimo, saca? Tipo, eu falo, perdi um amigo, não acredito que você fez isso, cara. E aí, isso quando era mais, tipo, sei lá, ensino fundamental. Aí rolou do ensino médio, eu tive aquela minha fase bolanderzinho, né?
Sim.
É, o William ri. Mas foi...
Você conheceu ele nessa época,
vergonha,
né, William?
Vergonha, gente. Eu era aquele bolanderzinho de academia, rato de academia. Muito mesmo, tá ligado?
Que feio.
Tomava os anabolizantes mesmo. Tinha a maior comunidade no Orkut na época, do Dr. Valdemar Guimarães.
Achei que você ia falar, conheço, adoro o Tito Russo, tá ligado?
Não, não, não.
Tinha a maior comunidade de...
Não, era esse cara, adoro. Velho, eu manjava pra caralho, assim, de academia, mano. Meus brothers tudo vinha... Tá ligado, Poldinho?
Uhum.
Ó, se você não conhece, mano, arroba Podolongo, aí no Instagram, parceiro nosso, mano, fitness do caralho. Eu era tipo ele nos meus 20 e pouquinhos aninhos, velho. Então, eu não bebia... Eu não fumava.
Que erro.
É, eu era outro cara, tá ligado? Aí eu comecei a desvirtuar na vida, né, velho? Na real, assim, o que mudou realmente de opinião foi porque, independente disso, usando até a própria academia como um exemplo, tudo que eu fui fazer na minha vida, eu estudei muito antes, saca, pra fazer. Uhum. Eu era muito cabeçudo, era muito nerd pra essas coisas. Então, mesmo quando teve a época que eu tomei anabolizante, cara... Eu estudei muito, eu li, tipo, mais de 15 livros sobre, tá ligado? Eu pesquisei muito sobre fora, eu conversava com a galera. Tipo, não estou justificando e nem incentivando o uso, gente.
Você tá falando... Mano, relaxa,
mas
o uso você tá falando a sua experiência aqui.
Como meu pai trabalhava com computador desde moleque, eu tive um acesso muito cedo à internet, saca? Uhum. Então eu já conseguia pesquisar muita coisa antes. Então sempre eu pesquisava os bagulhos antes de fazer, velho.
Sim.
E aí eu fui me informando sobre maconha e todo o conceito que eu tinha sobre começou a ser destruído pelos fatos que eu lia, velho. Porque fala, mas peraí, isso aqui queima neurônio? Não, mas isso aqui tá falando que...
A pesquisa foi feita desse jeito, tá ligado?
Sabe, tipo, você realmente quebrar os seus próprios parâmetros, falar, mano, seja justo consigo mesmo. E aí, quando eu comecei a estudar mais sobre os assuntos, eu fui me relaxando mais, e hoje eu perdi o controle, como todo mundo vê, né?
Hoje em dia eu já tô entregue
hoje
mesmo.
Hoje já é o contrário, eu falo, que isso? Aí eu tomo, eu falo, tô me sentindo assim, assim, assado. Aí o Google me dá um diagnóstico.
Ótimo. Acho isso, mano, meio que um superpoder, né, meu? Você construiu com bravura. Uma outra pergunta aqui, Tito, que vem do The Skylook. Tito, você tendo começado. Você começou a fumar mais tarde do que a maioria da galera começa a fumar, né? E ele pergunta: como a maconha mudou a sua vida? Se você consegue meio que fazer uma parada de como era o Tito antes da maconha e depois de começar a fumar, tá ligado?
Caralho, é difícil você isolar, tipo, uma substância que me mudou nesses 15 anos que eu estou fumando, mais ou menos, saca?
Talvez sim, mas você pode pegar, tipo, eu comecei a fumar nos meus 22 anos, então eu lembro que eu tinha uma cabeça assim, meus preconceitos foram quebrados assim,
Mas você não acha que isso valeria independente se tivesse uma substância ou não? O que eu digo
sim,
assim...
Às vezes sim, às vezes não.
Como é que eu consigo identificar que foi... em parte em culpa dessa substância ou não, tendo vivenciado tanto. Agora, eu posso falar isso de uma maneira um pouco mais recente. Até que não, assim, tá bom. Então, eu acho que até consigo responder. Porque assim, com certeza me transformou numa pessoa muito mais introspectiva, saca? Tipo, ó, vou usar um ótimo exemplo. Juntando com essa primeira vez que eu rodei com meus pais lá, que depois rolou uma treta, e meus pais nessa época, pra eles, assim, maconha era crack. Tá ligado? Mesma coisa. Mano, era inaceitável. Não tinha nem diálogo. E quando eu tava no meio de uma discussão com eles, uma das coisas que eu falei pra eles que mexeram muito foram... Falei, então, sabe, todas as vezes que a gente discute e eu venho pedir desculpa, é porque geralmente eu fumei um, pensei e vi que eu tava errado. Ou certo, tá ligado? Tipo, geralmente errado, né? Mas, tipo... Esse poder, velho, de introspecção e poder se permitir de perdoar uma cena. E, pô, velho, isso pros meus pais era muito foda, porque pra mim era muito difícil me expressar, tipo, emocionalmente, saca? E eu falo, mano, olha que... Tá bom, olha quão ruim é essa droga, que tá vindo... Tá me fazendo vir conversar com vocês,
me abrir,
pedir desculpa, né? Dialogar e falar, como vamos fazer disso de uma maneira melhor, saca?
Sim.
Tipo, então isso foi muito bom, mano, agora também, com paciência... Criatividade no trabalho também. Recreacionalmente também mudou muito, saca?
Sim. Você falou, mano, a parada de ser a parada que você falou de introspecção é mais. Acho que autorreflexiva, né? De você. Às vezes você tá fumando seu baseado ali sozinho e, tipo, se pegar pensando, né? De tipo, e aí, mano? Tá ligado? E agora? Não sei o quê. Aí você vai meio que acertando umas arestas, assim, da sua vida, né, mano?
Você dá uma abstraída da sua própria vida e analisa ela e fala, mano, peraí, o que tá acontecendo aqui, velho? Preciso melhorar nisso? Porque às vezes você nem... Isso é uma modelo que a gente levanta muito, né, mano? Que é aquele maconheiro que não senta no sofá e só faz isso. Porque não adianta também ficar fumando um e ficar falando, ah, isso tá errado, isso tá com isso aqui. Você tem que ser proativo, né?
Sim.
Então você tem que tentar, através dessas suas brisas, mano, mudar o seu comportamento. Então acho que a maconha me influenciou muito nisso, cara. Ao longo prazo, saca?
Sim.
Tipo, ser uma pessoa melhor de compaixão, de ver o lado do outro, todas essas coisas. Mas às vezes também dá aquela preguicinha, né? Que você tem que lutar contra.
É que, tipo, dá preguiça do quê, na real? É a preguiça de comprar uma...
Mano, o David Altenhoff, não é? Como chama o cozinheiro lá que morreu?
Anthony Bourdain.
Não, é Anthony Bourdain? Não dá nem pra chamar só ele de chefe, né? Ele é quase o antropólogo, né, mano? Uhum. Porque ele viajou, ele tem um programa muito foda que ele tinha, né? Como chamava, William? Sem Reservas. Que ele viajava o mundo visitando as culturas e explorando a culinária deles. Só que ele mostrava o quão mais mostrava as culinárias do que só a comida em si, né? Toda a cultura. Uhum. E ele tinha uma frase que, mano, me pegou muito, que é assim, fala, eu luto todo dia pra não ser aquele maconheiro que quer ficar assistindo TV e fumando o dia todo, saca? E esse cara era um cara muito foda, mano.
Que foda.
Que, tipo, ele viajou o mundo inteiro, conheceu 1 milhão de pessoas... E ele ainda tinha esse pequeno demônio, vamos chamar, entre aspas, dessa maneira, que eu acho que, mano, reside um pouco em cada maconheiro. Que é muito fácil você, tipo, sentar e fumar o seu baseado, e você tem que lutar contra essa sua parte, mano. Uhum. Que é muito fácil você ficar sentado fumando seu badego e não fazer porra nenhuma, velho.
Uhum. Porque é cômodo, né?
É cômodo e gostoso, mano. Eu não tô falando que você não deve fazer isso. Mas assim, você essa
tem que
frase...
saber dosar.
Exato, é. A diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem, velho.
Exato, pode crer.
Acho que acabou bonito isso, hein? Bom, obrigado. Mais um podcast, um, dois, três,
não, não, não. Ainda só tem queria mais saber se era o final da sua resposta, porra.
Ah, velho, não lembro nem a pergunta, velho. Outra... Peraí, deixa eu falar um bagulho. Você tá muito sério, Léo. Você tá, tipo, me entrevistando o Pique Bial mesmo, mano. Tá ligado igual o Fábio começa a falar com a gente quando é sobre um, dois?
É porque eu separei as ele perguntas falou, mais sérias agora.
Tá bom, mas aí o Léo... Porque relaxa, o cara tá mó sério, tipo, ele tava, mano... pegando no meu pinto, zoando, antes, assim, vai lá, se pensa rápido. E agora? Então, Tito, como foi sua primeira vez?
Não, relaxa. Eu tô perguntando as perguntas aqui sérias que vieram, velho. Eu não posso só tocar o terror, eu tenho que fazer meu trabalho às vezes, porra. Ó, outra coisa. Veio aqui do... Eu tinha Henrique. Ele pergunta, quais são suas referências de humor, mano? Acho que ele quer saber, tipo, as paradas ser mais curtas.
Nossa, isso é muito difícil, porque se eu for dividir meus hobbies, acho que uns 75% deles são... 80% deles são preenchidos por algo relacionado ao humor. São as coisas que geralmente eu reforço, vira e mexe dentro do 1-2, mas sei lá, Dave Chappelle, eu gosto de cara de muito... Primeiro, a maioria, infelizmente, da minha referência de humor é humor americano e britânico. Eu sou muito mal informado sobre o stand-up, sei lá, ou a cena de humor brasileiro fora, tipo, Porta dos Fundos, que são os mainstreams.
Sim.
Mas, assim, de comédia, mano, porra, adoro Key & Peele, Dave Chappelle, acho que é um gênio. The Office é maravilhoso por causa do Rick Gervais. Eu posso te colocar aqui, mano, uma lista enorme, mas eu gosto de Anthony Jeselnik, só porque ele é um rei da piada negra e pesada. Só com... Mano, ele é muito foda. Tem especial dele no Netflix. Jim Jefferies me marcou muito. Comediante australiano. Keenan Peele, não dá pra desmerecer também. Que é um seriado... Mano, seriado muito bom, de muitas esquetes. Eu gosto de seriados com muitas esquetes. Acho que esse é o formato que eu gosto, cara. Porque eu sei o quão difícil que é você preencher, sei lá, os caras como são na TV... Broadcasting geralmente é, sei lá, 22 minutos pra 8 minutos de propaganda. Pra preencher a meia hora do programa. Então, todos esses programas que você tem, muitos sketches em 22 minutos, eu admiro demais, cara, porque são muitas brisas.
São coisas curtas,
tipo,
né?
Tipo, e aí eu posso voltar até Monty Python, tá ligado? De 1960 e pouco, que eu cago de rir quando assisto até hoje, saca?
Sim, é, mas aqui essa parada de sketch que você falou, que às vezes é aquela piada curta que a gente mesmo racha o bico, tá ligado? De ser a parada nonsense e tal.
Nossa, isso é uma pergunta muito difícil, cara. Você devia ter me feito antes pra poder...
Não, você falou que não queria saber as perguntas.
Ah, mas tem umas que eu... Puta, sabe o que é foda? Eu vou chegar em casa e falar... Não!
Exato. Droga! Você vai lembrar de várias coisas.
Essa você devia ter me mandado antes, mas ok.
Ó, vou pra outra pergunta e agora eu acho que começa mais uma parada mais tranquila, que é o que você tava procurando, que é a pergunta da J Underline... Ou o J Underline Manzini. Que ele pergunta, Tito, qual foi a vez que você ficou mais louco num rolê? E eu acho que essa pergunta vai ser muito difícil pra você escolher um top 1. Então você pode...
Não, não tem top 1, mano. Mas esse ano novo foi especial. Foi digno. E você ano... tava lá, Léo. Você pode responder essa pergunta aí por nós.
Não, mas pra mim foi um absurdo.
Pra você foi esse?
Então, pra mim não foi mais
esse.
Louco.
Pra mim não foi esse, mas tipo, esse tá no top 20 ou...
Não. Esse foi uma das vezes assim que eu fiquei mais louco, com certeza. Com certeza.
Ai, é difícil responder essa pergunta, mas mano, essa virada eu fiquei muito louco, por muita expectativa, mas...
Mas você ficou louco de quê?
Bala.
Só?
Do gogota, goró, maconha e só. Mas...
E só?
Mas então,
ketchup.
Mas já houve festas onde o bagulho teve mais...
Você lembra de outra, fora essa virada do ano?
Então, mano, eu acho que as melhores eu não lembro, esse que é o problema, entendeu?
Porque já foi,
porque,
né?
Porque se foi boa mesmo, você não lembra.
Porra, mas é foda. Não é possível que você não tenha uma que você...
Tá bom, velho, eu tenho uma que eu lembro que é muito marcante. Tipo, não é uma que eu fiquei muito louco, mas é uma das primeiras que eu fiquei muito louco. Que eu fui com meus brothers no... Ah, nossa, tem várias.
Tá vendo?
Na época de facu, o bagulho era louco, mano. Enquanto eu tava trancado com a facu, eu fui mais nas festas do que na própria faculdade. Mas teve uma vez que eu tava, mano, com...
Não explana os parça.
Vamos soltar nome mesmo.
Ah, cagueta geral agora, foda-se.
Mas a gente colou num rolê e... Puta, isso faz uns... mais de 10 anos. Naquela época, a Orbital era, mano, você tomava um quarto de Orbital, velho. Você
ficava transtornado.
Pra lua, velho. Aí, a gente colou numa festa, só que a gente colou numa festa errada. A gente entrou na festa, tipo, à direita, que era na esquerda.
Festa de 15 anos, louco
não,
de bala.
Não, era, mano, ABC Beats, só que a gente tava com muita droga, mano. Nossa. Aí falou, mano, double drop, cada um tomou duas balas, assim, ó, direto. Imagina essa que a gente tomou
muito
no Réveillon.
Muito errado, não,
é
jamais.
Tipo, quatro dessas que a gente tomou no Réveillon, entendeu? No não, mínimo.
Jamais.
É... Aí, mano, fiquei revirando, louco, velho, louco. Tava com uma cartela de doce no carro. Você já viu Hoffman, uma cartela de Hoffman inteiro?
Hoffman não é o criador do doce?
É, ele tá pedalando uma bicicleta.
Já mas, é, tipo, o famoso bike,
é,
né?
É tipo se a Mona Lisa tivesse um doce e você nunca viu a pintura inteira. Só que você tem. Aí eu falei, moço, vai lá, pega um só e traz pra gente dividir. Ele trouxe tudo. A gente, tipo, tomou o rosto da Mona Lisa, saca? Inteiro.
Caralho, mano.
Mano, foi um bagulho muito foda. Mas não tem como escolher o mais louco, mano. Acho que o mais louco é o final de semana que eu...
O que tá na sua memória
tenho,
mais
mano.
Vívido,
não,
né?
Não dá pra definir isso, velho. Desculpa. E acho que todo mundo tem esse. Ou não, né, mano?
Sim.
Você tem, por acaso, o mais louco?
É que é foda. É o que você falou. Às vezes você tem o mais louco, mas tá lá atrás na sua memória. E o que tá agora é o que você acabou de passar, tá ligado? Você ficou loucão e você fala, meu Deus, eu não devia ter ficado desse jeito. Então vai ser
então, mas eu nunca passei mal, eu nem me arrependi. Eu só
não,
falei, meu Deus,
o
que aconteceu?
Não. Ó, mas tem uma pergunta aqui que eu acho que vai te fazer lembrar de uma boa história. Que vai te lembrar uma história de quando você tava loucão.
Tem alguma coisa que, tipo, me deixa... Não me denigre? Aqui nesse podcast, só pra saber, porque eu tô, tipo, parece arquivo confidencial ao contrário.
Ah, eu não sei, velho. Aí eu só separei as perguntas que te mandaram, não é culpa minha. Fora, eu não fiz nenhuma pergunta. Mas a próxima é do Juan Campos, Juan FC Campos. E ele pergunta se você já deu um soco em um anão.
Não.
Mas você já teve vontade?
Já!
Eu sei.
Lógico que já, velho.
Eu sei que já.
Ô, na moral, velho, não é
compartilha essa
anão,
história
que você não
com
tem
a
que
gente,
apanhar,
por favor.
Parça. Não me vem usar dessas desabilidades pra não tomar um soco. Vai se fuder, caralho. Eu tenho glaucoma. E aí? Foda-se. Vou sair cuspindo na cara de velhinha. Ah, mano, respeita. Vai tomar no cu. Teve uma vez que a gente tava... Nossa, que ódio.
Essa história é muito boa.
Você separou sabendo, né, mano? Nossa, mano. Esse dia foi foda. Ih, é longa essa história, mas eu vou encurtar. Mas a gente tava, mano, saiu do trampo. Aí a gente tava num bar lá perto. Uma galera do trampo tomando uma breja. Um bar que a gente já conhece. Aí tinha um anão que tava alucinado, mano. Causando no bar, assim, tipo, gritando, skur, skur, batendo no
causão.
Saco dos outros, badalada, tá ligado? Foda-se, causando. No começo era mó engraçado, comendo na nossa mesa, reconheceu o Paulinho lá do 1-2,
do
Desimpedido. Ele não reconheceu nada do 1-2, né?
Não.
Era só Desimpedido, era... né? Então, começou a alugar, eu falei, mano, esse cara tá causando. E você não tava, né?
Tava, caralho, lógico que eu tava, tá doido?
Tava. Porque eu falei, mano... É porque toda vez que eu vejo um anão, eu falo, mano, o Léo ia dar muita risada disso. O Léo é embaçado com anão. Mas, velho, ele tava abusando do poder de anão dele, mano. Da deficiência. Sério mesmo, velho. Na moral, né? Ele... Que você é deficiente, que você
lembra
pode fazer
que ele
o que você
queria
quiser,
mijar
caralho.
E tinha mó fila no banheiro?
É, então, mano...
Ele foi mijar na rua.
Mano, ele mijou...
Ele mijou numa mina.
Ele mijou na mina. Ele chegou assim, ó. Tipo, ele começou, mano... Primeiro que ele não saía da nossa cola. Tá ligado? Começou a subir na nossa mesa do roubar os bagulho. Aí eu falei, mano, esse cara tá folgado. Só que aí eu comecei a trocar uma ideia com ele. Eu lembro uma hora, os caras meio começaram a separar, porque eu falei, mano, esse maluco tá folgando, mano. Eu não ia bater nele, eu no máximo ia dar um peteleco.
Sabe
sei
qual
lá.
É o problema de você tomar essa atitude nesse momento? É que por mais errado que ele tivesse. Como que você...
Ia ficar do meu lado.
Exato, porque
eu
você
sei.
Tá agredindo um anão.
Mas eu vou te justificar essa cena com a próxima história que eu vou contar rapidinho.
Uhum.
Tá, o maluco, mano, mijou na mina. Aí os caras quiseram bater nele, separaram. Tipo, os moleques, os caras do bar falam, mano, ele sempre faz isso, sempre faz isso. Beleza, saí desse rolê, fui lá pra casa do Hagen, tá ligado?
Uhum.
Aí eu colei, mano, eu tava com uma mina X lá. Aí eu falei, mano, você não tá ligado, mano. Quase bati num anão. Meio que, sabe, dá premissa pra contar uma história. Sim. E fazer todo mundo rir. Ela, não acredito que você fez isso. Aí, mano, entrei numa puta discussão com a mina. Porque eu falei, ah, só porque o cara é anão, o cara não é folgado, mano. O cara não merece apanhar, velho. Todo mundo merece apanhar, Leonardo.
Sim, eu concordo.
Você não pode dividir, é pessoas. Caracter.
Exato.
Se você vir aqui...
Acho que toda pessoa merece apanhar pelo menos um dia do ano.
Pra aprender a lição.
Exato. Não que ela tem que apanhar,
não,
mas ela mereceu.
Merece. Merece apanhar.
Mas termina de contar a história do anão, pô. E aí, lembra que vocês não, se estranharam,
mano,
na mesa?
Não, mano, resumindo, nos estranhamos, eu dei uma desbaratinada, porque ficou um clima muito esquisito. Aí ele foi mijar na mina, deu mó treta, mandaram embora, e aí eu vazei, velho. Só que o Paulinho levou ele, mano, até pra casa, velho.
O Paulinho maluco, é muito...
O maluco falou assim, tipo, ô, não tem como você pagar meu táxi. O Paulinho já tava de saco. Já falou, mano, vai tomar no seu cu, mano. Tipo, o cara tava realmente usando do poder de anão dele.
É que é um
pra
canto.
Tudo, como se fosse free pass pra fazer tudo, velho. Foda-se, respeita as pessoas, mano. Não importa o seu tamanho, velho.
Não importa seu tamanho, parece que tá falando com um cara mó grande, tá ligado?
Não importa. Não, mas esse foi o único anão na minha vida que, pelo amor de Deus, mano, esse cara tava causando.
Ai, caralho.
Mas eu nunca tive... É, a única vez que eu tive vontade de dar um soco. Mas eu não ia dar um soco, tá ligado? Eu ia, tipo, segurar a cabeça e ele tentar dar soco. Porque eu não teria coragem de machucar, velho, alguém.
Mano, eu acho que você deveria, tipo, sei lá. O que eu faria? Passaria numa padaria, compraria um pirulito, tentaria achar uma criança... E compraria ela com o pirulito pra agredir o anão. Porque eu acho que aí é uma violência justificável. E eles vão entrar, vão ficar do lado da criança.
Você tem algum amigo que é anão?
Não, gostaria muito.
Porque eu ia chamar ele na hora, falar, irmão, na moral, tenho que resolver uma fita aqui, parça. Preciso da sua ajuda. Aí o brother cola e os dois brigam. Aí todo mundo sai bonito.
É verdade.
Essa é a minha resposta.
Boa.
Faça amizade com o anão.
Tito, tem uma outra pergunta aqui. Do J_P. Qual a melhor linha de metrô e trem de São Paulo?
Ah, com certeza é a verde. Verde de maconha, porra. Não,
mas essa é de metrô e a de trem.
De trem? Barra Funda. Barra Funda porque dá pra todo lugar, mano.
Justo.
Igual a minha mina.
Que absurdo. Você nem namora.
Eu sei, é por isso que é engraçado. E é melhor que eu chamo de Raba Funda. É isso aí, minha linha favorita, mano. É Raba Funda. Raba Funda. Ok. Linha vermelha é Raba Funda, gente. É nóis.
Uhul. Beleza.
Tchu-tchu.
É. Raba Funda é foda. Eu só vou falar isso agora, velho.
Raba Funda é muito foda. Quando eu pensei nisso sozinho, eu dei tanta risada. Você não dá risada sozinho, velho? Eu dou muito. Eu tô, tipo, às vezes dormindo de olho fechado e faço.
Você vai pensando no trocadilho, né? Uma parada muito bosta.
Ai, velho.
Ai, mano, o Ario Neto te pergunta, Tito. Casaria, transaria e beijaria? Entre Me Too, William e eu. Não esqueça que eu tô aqui ouvindo.
Transaria com o Léo. Mas pera, passei vulgar.
Ah, isso a gente pode decidir na hora.
Demorou. Transaria com o Léo, porque o corpo desses outros dois, pelo amor de Deus, né? Vai tomar no cu esses asiáticos. Os dois, não a nação. Não, na moral, velho. O William é um puta corpo de bebê num adulto. E eu odeio... Mano, ele não depila, velho. O William, ele tem um bucho.
Mas calma. Você nunca teve essa experiência. De repente você pode ter e curtir pra caralho.
Mano, o William fazendo sexo deve ser horrível, velho.
Eu nunca quero pensar nisso.
Então, mas ele
não
já tá pensando.
Nessa discussão.
Eu acho que você...
Eu tô olhando pra ele agora.
Eu
tô
acho
imaginando.
Que você transa bem.
Ah, obrigado.
Eu acho, eu imagino.
Obrigado.
Suponho.
Ah.
Entre os três, vai. Transaria com você. Um é beijaria, outro casaria?
É.
Casaria com o William.
Por quê?
Ah, mano, ele parece ser um bom marido.
Ele cozinha.
Ele cozinha. E lugar de William é na cozinha, né, velho? Não, mano, eu acho que o William é um bom marido. Porque ele é muito ele é muito parecido comigo, acho que... Eu conseguiria morar com ele.
Se ele ia chegar na
William.
Sua casa, ele não ia estar na sua casa. Ele ia estar, tipo, no quarto, jogando joguinho.
Então, perfeito, mano. Eu adoraria que uma mulher, tipo, eu visse ela há pouco na minha casa, tá ligado? Sim. E a gente gosta das mesmas coisas. A gente ia conversar sobre seriado. Eu casaria com o William, trazeria com você e... Eu tinha que beijar o Me Too?
Me Too.
Ele não quer, mano. Já tentei.
É verdade. Ah,
o William,
até que deu certo.
Não, Me Too dá muito trabalho, muito ego, muito queijo. Não dá, mano. Essa é muito fácil. Bangar o Léo, casar com o William e beijar o Me Too.
Bangar?
Bangar, dá uma
bongar.
Não, bangar.
Ah, tá.
Dá uma bombada.
Obrigado. Eu acho que eu gostei dessa sua resposta. Eu ia ficar muito sentido se você falasse que ia transar com qualquer um dos outros.
Jamais vou transar com eles, velho. Olha pra eles, mano.
Obrigado.
Qual é, velho?
Essa pergunta aqui, eu acho que eu sei que você vai responder, velho. Porque você é o único que tem essa peça. Mas o Petro Serpa pergunta qual que é a sua peça favorita da Loja 1-2.
Eu acho que eu sei qual que você tava pensando. Daquela Stay High, né?
Quando então a gente foi pra Califa, todo mundo elogiou essa porra dessa camisa.
Nossa,
mano.
Pode crer.
Lembra disso?
Oh, isso foi muito absurdo, galera.
Na Madman, mano. A gente foi na Madman, os caras elogiou a camiseta.
Eu prometi que ia dar pra menina. Eu fui chavecado na Madman.
Pela camiseta.
Por causa da camiseta, falou, I love your shirt. Falou, this is my brand. Aí ela, how can I get it? Eu falei, you can. Eu não fiquei, tipo, nesse tom. Mas eu juro pra você, mano, tá na minha carteira. Eu peguei o número dela e eu falei, não, de boas, amanhã eu passo aqui, eu deixo pra você, sem problema nenhum. Mas, mano, eu não sabia como falar estoque em inglês, que a gente não tinha, tá ligado? E ela deve estar esperando até hoje. Mas eu guardei, mano, até hoje o número dela. Mas é verdade, a gente teve uns 3 elogios, pelo menos, na Califórnia, não foi?
Foi.
De uma mina da... Acho que era da Target, a gente, ou algum...
Mercado.
Algum mercado, falou, oh, I love your shirt, always blazing, choo-choo. Aí eu, thank you so much. Mano, foi muito da hora mesmo, você receber o elogio de uma camiseta sua.
Que é sua.
Na gringa, no maior estado de maconha recreacional possível.
Foi muito louco mesmo.
Foi louco, me senti orgulhoso. A gente precisa reproduzir essas peças. E eu recebo muito essa reclamação, sabia?
O quê? Ah, as mas pessoas... eu acho que tem que deixar querer, aí quando depois de um tempo lança.
Mas tem que lançar, velho, mas porque lançar. Muitas pessoas falam,
um dia
Tito...
vai lançar, não vai, William?
Porque muita gente fala, Tito, para de usar as camisetas das coleções antigas que eu fico com vontade de comprar.
Não, mas essa é a parada. Então, ó, se você quiser garantir a sua peça, não é essa Stay High, né, mano? Porque ela já foi da primeira coleção e se você não tem, você já vacilou. Mas você pode garantir a que saiu agora e não vacilar pra no próximo podcast que eu perguntar pro Tito. E ele falar que gosta de uma dessa coleção, você ter a mesma camiseta que ele. Faz sentido isso. Não faz sentido?
Faz sentido, mano. Você ser ligeiro e comprar antes que acabe. Porque eu sofri pelo mesmo mal. Eu tive que ficar perguntando aqui pro nosso financeiro. Galera, vai sair? Vai sair? Já saiu? Porque realmente acaba muito rápido.
Exato.
Mano.
Então você cola lá na loja12.com.br. E a dica que eu dou, mano, que é a sagrada, é segue a gente no Instagram, que nos stories do Instagram mostra as promoções da loja, velho. E aí tem promoção de desconto de camiseta, dos combos que dá pra você comprar, e é isso, tá ligado? E continuando aqui, eu passei, mano, uma pergunta que eu tinha que ter feito quando a gente tava falando de ficar loucão.
Eu achei que suas perguntas são mais ousadas, eu achei que as pessoas iam...
É, eu também achei. Mas uma pergunta aqui, mano, que... Isso não foi teto preto, mas lá na Califa, na viagem, a gente teve um... Quase teto preto, que foi um ápice de loucura de maconha. E uma das perguntas...
Do Thanksgiving?
É, mas o Henrique, ele pergunta, qual foi o seu primeiro teto preto? Você lembra disso? E como você sobreviveu?
Eu nunca tive teto preto.
Jura?
Nunca desmaiei na minha vida.
Nem bad, de tipo...
Bad
não conta, porque...
Teto preto, assim, de desmaiar, de baixar pressão e tal, não, nunca. Eu nunca desmaiei na minha vida,
nem
mano.
Nem aquela de dormir cagando.
Aquilo eu não acho teto preto, mano. Eu tava muito drogado, tava dormindo, acordei drogado, fui sentar e dormir, velho. Não é teto preto, tá? Eu tava
dormiu
bem...
Dormiu bem.
Ninguém tem verdade. Teto preto fazendo...
É verdade.
Teto preto é apagar, igual quando você apagou daquela vez lá.
Faz sentido.
Eu nunca tive. Eu queria ter, mas... Sei lá. Deitado, de preferência, pra não bater a cabeça.
Outra coisa que você se destaca aqui no 2, Tito, e eu tenho que ressaltar aqui nesse podcast, que é dedicado totalmente a você, é sobre falar de fezes.
Ah, mano.
E dejetos. E o Rômulo pergunta, qual a cor mais estranha, mano, que você já conseguiu cagar?
Sangue.
Não, velho.
Não é estranho, mas é preocupante.
É preocupante.
Você nunca cagou sangue?
Não, é normal? Eu me lembro.
Você nunca passou o papel na sua bunda e viu sangue?
Não, já. Mas então, aí não é cagar sangue. Aí é sair sangue quando você limpa a bunda, porra. Cagar
então,
sangue.
Então, mas eu queria muito. Ó, se você, por favor, mano, é médico, doutor, alguma coisa da minha área. Se você souber, tipo, eu devia visitar o médico ou não quando eu passo o papel no meu bumbum e sai sangue. Não, é porque eu fico preocupado.
Eu acho que às vezes você tá passando o papel no seu bumbum muito forte.
Ou eu tô fazendo muita força, eu acho que isso aí é constipação. Constipação, será, mano? Eu acho. Eu não sei, mano, porque eu não tenho hemorroida. Você não ia doer.
Como
muito você mais.
Sabe? Você consegue ver seu cu daí?
Eu consigo sentar, mano. Você já não viu o maluco que tem hemorroida, tem que ter aquela.
Aquela boia, né?
Aquela boinha lá, mano. Minha família inteira tem.
Então, mas você não respondeu a pergunta.
Qual a pergunta?
Qual a cor mais estranha que já saiu no seu cocô?
Verde.
Não, mas isso. Mas. O comentário da pergunta é o que você tinha comido?
Você não leu meu livro, 50 Tons de Cocô?
Eu acho que eu não peguei o lançamento. Você já fez a estreia com autógrafos?
Não, é que eu caguei 49 vezes. Só falta a última, mas hoje eu acho que eu fecho o último capítulo.
Entendi. Vai ser acabar. Triste com essas covas de pêssego.
Cocô. É verdade, tô fazendo umas misturas. Mano, a cor do seu cocô... Olha, já que você começou nessa porra de cocô, vou falar sobre o meu cocoração.
Fala.
Porque eu nunca mandei tanta foto do meu cocô pra tanta gente.
Como que a gente vai mostrar seu cocoração agora aqui nesse podcast?
Ah, velho, eu acho que o melhor jeito...
Você vai
jeito,
ter que postar,
mano. Então, mano, mas eu não tenho coragem.
É que eu acho que ele vai ser bloqueado se postar. Você tem que postar no story e salvar no destaque.
Não vai ser bloqueado. Não vai ser bloqueado. Não é um cocô ofensivo. Todo mundo fala, não quero ver, não quero ver... Oh, que bonitinho.
Não é, não, velho.
É um
véio.
Cocô perfeito. É um cocoração perfeito. Juro, tem figurinha. E o caralho, eu tô
figurinha
mandando.
Figurinha que você fez, Tito.
Tá, isso eu não vi ao caso.
Ninguém achou fofo. Pô, seu cocoração.
Eu já mandei mais de vez. Ó, manda no meu. Pede no meu DM. Eu nunca respondo ninguém, mas quando a pessoa pede cocoração, eu mando. E todas as reações falam: caralho, mano, é mesmo cocoração. Velho, vocês não podem desmerecer o meu...
Quanto tempo você demorou pra aperfeiçoar essa técnica, mano?
Mano, eu não aperfeiçoei, tava lá na casa do Rainha Locão de Bala e caguei isso, e voltei...
Caralho, foi um dom, mano.
Foi Não, mano, imagina eu alucinando de bala um rolê antes lá do Réveillon, no aniversário do Léo. Eu, mano, eu falei, gente, porque quando você toma uma tchuquinha, nós dá vontade de fazer um cocôzinho, vocês. Aí, mano, eu tava com tanto amor pra dar... Tava com tanta serotonina, mano, no meu cérebro, que se expressou em forma de um cocoração. E eu tô mandando pra galera mesmo.
Caralho, velho. Agora tudo isso tá casando com a parada daquela brisa filosófica que você falou que queria encontrar um amor. Aí você caga com o cocoração.
É um sinal. Não, é que é foda, mano. Eu mandei o cocoração pra uma pessoa que eu tô conversando, né?
Aí a pessoa... Amanda. Não, ele mandou o cocoração. Se você mandou o cocoração...
Você já pensou... Você tem coragem de mandar o seu cocô pra uma menina que você tá conversando?
Mano, depende da menina e depende do meu cocô.
Exato. Então, esse foi o meu caso. Só que assim, essa pessoa joga toda hora na minha cara. Ai, amei seu cocoração. Eu falei, então a gente podia parar de falar do meu cocô? Porque é vergonhoso pra mim. Por mais engraçado que tenha sido na hora, tá ligado? Mas, mano, eu tô mandando a veras, mano. É. Assim, eu tenho muita vontade de postar o cocoração.
Você tá caçando a sua cova, Tito.
Caçando?
Caçando? Cavando, desculpa.
Tô cagando minha cova.
Você cagou já na sua cova.
Ô, mas eu tenho muita vontade. Vocês acham que eu devo postar meu cocoração?
Mano, eu acho que se é uma obra de arte que você dá esse valor...
Será que o Insta deixa? Expô? Tá foda o bagulho aqui, velho. Eu não quero ser conhecido pelo... Mano, eu tô recebendo...
Você já é, Tito.
Tá bom, mas eu tô recebendo várias mensagens. Oi, Tito, tudo bom, mano? Você não tá ligado. Eu me caguei, lembrei de você. Falei, top. Tá ligado?
Mas é isso? E aí, você não desenvolve...
Eu não quero ser ícone de cocô, mano.
Caralho, mas você já é isso que eu tô te falando, velho.
Na verdade, o meu cocoração é literalmente um ícone de cocô. Tipo, é um ícone.
Eu caracterizaria ele mais como um emoji. Porque ele tem um certo nível de 3D quando você olha pela luminosidade
dele.
Eu
sei.
Ele tem uma...
Um moleque falou que são parece que são dois corações de galinha juntos. E é mesmo?
Querido, mano... Pior que parece mesmo.
Não, sabe que é foda? Não é um cocô bonito? Eu nunca pensei que eu estaria defendendo o cocô aqui mesmo, mano.
Mano, eu vou te falar. O que você caracteriza como um cocô bonito? Porque às vezes um cocô bonito é um cocô saudável. E se você for analisar aquele cocoração, ele tá longe de ser saudável. Porque ninguém não, saudável caga não, um tá coração.
Mano, como tá não? Ligado? Acho que é o contrário.
Não.
Olha de longe, claramente.
Não, olha isso, William. Por favor,
claramente.
É necessário,
não,
William.
Aí, ó.
William, é pro trabalho.
William, seja maduro.
Profissional. Vai. William, profissionalismo.
Olha daí, gente.
Mano, vai se fuder, deixa eu ver isso de novo.
Na moral,
mas não precisa
velho.
Dar zoom. Não precisa dar zoom.
Tá bom.
Mano, que absurdo, velho. Isso é tipo... Você acredita em espiritismo?
Parece que é mentira. Não, mas eu quase acreditei em Deus dessa vez.
Porque às vezes pode ter tipo... Mano, já pensou, baixou tipo um artista no seu cu nesse momento.
Eu sou tipo Chico Xavier, só que em vez de caligrafar, eu cocografo.
Caligrafar não, psicografar.
Psicografar, eu tô cocografando.
Não, tipo... Michelangelo, tá ligado? Esculpiu essa porra.
Pelo mano, eu tô cocografando, tipo, eu seguro a mãe da mãe do moço que morreu. Aí eu...
Aí ela te ama. Ela ainda te ama.
Eu falo, cago com o coração. Eu falo, claramente seu parente que já morreu te ama. Olha esse coração.
Mano, imagina, cara. Que faz, mano?
Cocografar, velho.
Cocografia. Eu falo com seu ente querido. Mano, e ele te manda mensagem via cocô.
Não tem maluco que lê mensagem em borra de café, porra? Eu não posso cagar e ler uma mensagem no meu cocô?
Não, mas tem que ser assim, tipo, ó, você, eu vou lá me consultar com você.
Aí dá o lanche preferido do que morreu.
Exato, tipo, ó, meu avô morreu. Ele era de Minas Gerais, a gente faz um rolê, come umas comidas de Minas, fala, ué,
meu não, pai... Não, não é umas comidas de Minas, tem que ser a comida que ele gostava.
Exato, ele gostava de mandioca frita, gostava não sei o quê, não sei o quê.
Mandioca frita.
A gente se encontra amanhã de manhã, demorou, porque você não pode cagar o dia inteiro que você comeu. A gente se encontra amanhã de manhã, você dá aquele cagão. E essa, ali vem a mensagem do seu ente querido.
Aí eu cago. Devolve meu dinheiro.
Eu ia me emocionar. Eu ia me emocionar se chega um cocoração, velho, do meu avô. E eu pagaria por isso, tá
ligado? Dora é uma puta mensagem complexa. A chave está atrás do cadeado. Nome.
Fala, caralho, amanhã. Eu tô te vendo batendo punheta. Tá choca o moleque, parece da vida.
Então, beleza. Se você quiser fazer uma sessão de cocografia com o Tito...
Mano, vamos contato. Fazer isso? Eu acho que vai dar uma grana. Ó, tem uma pergunta aqui, Tito, que é um dos seus seguidores da seita do cocô. Que, como eu disse, velho, você não tá querendo comprar esse papel. Mas o Brasil já te vê como um coach de merda mesmo.
Cocote.
O cocote é do Joselito. Do Joselito, não. Do Bossa.
Ah, odeio quando eles ficam roubando ideia que eu tive depois do que eles fizeram.
Não, mano, mas o moleque é que ele pergunta pra melhor sensação quando você tá finalizando a sua cagada. Pergunta pro mestre do cocô.
Para de reforçar, velho. Tipo, o ídolo do cocô brasileiro. Parece Faustão, caralho. Tipo, idolatrando. Ele escreveu um livro, não sei o que, não sei o que. Velho, só fala Tito. Isso. Não, e a pergunta, para de, tipo...
Eu quero marcar.
Não, não, velho. É um desfavor à sociedade.
Não, mano, eu acho que você tem bastantes ensinamentos pra passar pra galera de cocô, velho.
Beleza, próximo lançamento da Loja 1-2 é uma cueca já com marca de cocô, porque aí quando você caga parece que você é, não, é cueca assim mesmo.
Enfim, ele te pergunta se você acha melhor limpar a bunda depois de cagar enquanto você ainda tá sentado ou se você levanta.
Não, eu cago sem... Cago de pé, né? Não, né? Essa pergunta... Não, mano, eu limpo sentado. Quem limpa de pé, velho? Se você levanta, as suas nádegas fecham, apertam.
É verdade.
Você tá, é tipo quando você vai apertar um hambúrguer, a maionese sai.
Geralmente o que eu faço é, levanto da privada, abro a perna e me agacho numa posição que eu acho mais confortável pra limpar a bunda.
Você tá falando sério?
Tô.
Juro por... É mesmo?
Juro.
Você limpa a sua bunda fora da área de cocô?
É.
Mas, mano, às vezes a primeira limpada de cocô é uma bosta que tá presa.
Não.
Nos seus pelos, você depila seu cozinho?
Não, não depilo. Mas eu acho que eu nunca caguei tão...
Seu cu é peludo?
Eu acho que sim.
Nunca caiu fora?
Da privada, não.
Vou tentar.
Caralho, seu cu é quanto peludo pra você cagar fora da privada, bro?
Não, mano, não é, mas eu também nunca limpo fora do diâmetro de cair na água, tá ligado? Se cair, caiu na privada, mano.
Mano, você acha que você é tipo um poodle que vai sair da privada com um toroço de bosta pendurado no seu rabo?
Léo, você tá me falando que você tá se cagando. Ali, ó, sentado, bonitinho.
Sim.
Aí você fala, acabei. Aí você tira o papel, dá uma leve levantada no seu joelho só pra sustentar a base.
Uhum.
Dá 180 graus.
Uhum.
E dá a primeira limpada? Tipo, você limpa...
Agora que você me perguntou, é complexo. Agora, pensando mais assim no meu hábito, eu acho que eu limpo primeiro na privada e depois eu faço essa limpeza.
A primeira passada...
É na privada.
É, tem que verdade. Ser, porque você não sabe o que vai acontecer.
É.
Porque é aí que você sabe se é o cocô mágico ou não.
Não, mas não por medo, eu acho que é por comodidade.
Por
já tá ali, tá entendendo?
Ok.
Mas a pergunta não é pra mim, a pergunta é pra você. Não, você limpa a bunda sentado na privada.
Sim.
No seu trono.
Meu trono, mano. Limpo mesmo.
Nossa, velho, guardei a melhor pro final, velho. Tá doido. A gente já chegou aqui em uma hora de entrevista, muito produtiva, deu pra entender bem como funciona a sua cabeça doentia.
Eu acho que você devia ter começado pelo cocô.
Eu acho que não, porque a galera tava esperando o cocô. Esse eu fiz de propósito pra segurar a audiência.
Estratégia.
O Bazete Lucas, ele fez uma pergunta aqui que, velho, pra mim foi a melhor de todas. Que é se você pudesse fazer uma edição especial do Big Brother Brasil, só de chapados, quem você colocaria na casa? 10 pessoas.
Porra, um, dois?
Não, velho, muito fácil.
Você diz, tipo, pessoas X?
Mano, sabe o que eu achei? Que você poderia colocar pessoas que não são chapadas, mas que vão ter que ficar chapadas na casa.
Eu ia colocar, tipo, quantas? São 10?
Quantos são? É 12 em Big Brother, eu acho. 12.
6 que odeiam maconha e 6 muito maconheiros.
Ah, você não quer dar nomes?
Tá. Eu? Nossa, primeiro, num cenário hipotético, 12 Titos. Que ia ser um bagulho absurdo.
Titoverso.
Mas tinha que ter eu... Ah, mano, eu não vou nomear 12 pessoas.
Por que não? Eu colocaria fácil. Eu,
pelo amor de Deus, não tenho nem dedo pra isso, velho. Literalmente.
Pessoas que você gostaria de estar numa casa confinado fumando maconha. Pensa.
Já morreu?
Pode ser.
Fausto, do Hermes Renato.
Achei que era o Faustinho lá da década de 90. Lembra? O que apresentava com o Faustão,
Faustinho? Dinho, do Mamonas Assassinas.
Achei que era o Dinho Ouro Preto.
Snoop Dogg tinha que ter, né, velho? Queria ver esse filho da puta botando, porque ele, eu ia abusar dele, né, velho?
Sim,
porque ninguém ia levar
ele leva ganja,
é,
óbvio.
É. Agora, queria muito... Joe Rogan, pra ouvir ele falando as merdas dele. Um pouco mais inspiracional, assim, tipo, te levar pra não sei o quê. Dave Chappelle, pra rir das merdas que eles falam. Com certeza eu tô seguro e o Bert Kreischer.
Boa.
São dois comediantes que eu gosto muito, que eles só se juntam e falam bosta. E Carl Sagan, pra não pular esse bagulho, né, mano? Uhum. O maluco falando do espaço.
Se você vai levar o Carl Sagan, você tem que levar também o...
Ele fumava maconha pra caralho.
Como é o nome do outro, mano?
Então, eu não vou gastar. Foda-se o Neil deGrasse Tyson. Te amo, mas você tá muito estrelinha, irmão. Baixa a bola, velho. Na moral.
Elon Musk, não? Você curte?
Porra, Elon Musk eu levaria fácil, velho, pra poder ficar na casa comigo. Mas o problema é que a premissa do BBB é você tretar com os malucos, né, mano?
Leva alguém pra você tretar, mano.
Puta que pariu, então...
Sai na mão com a Regina Casé.
Bolsonaro. Ah. Vou colocar um bando de liberal com o Bolsonaro lá dentro.
Ah, mas aí eles vão se dar super bem.
Vão. Pra caralho. Vai ser top. Tipo, não. O Bolsonaro vai ser eliminado, tipo, sem ninguém saber o que aconteceu.
Não vale o Bolsonaro. É uma vítima de espancamento muito fácil. Tem que se colocar outra pessoa.
Me dá uma ideia então aí, vai. Eu já falei vários.
Queria colocar lá pra tretar o cara não, do bar.
Não. Sabe o que é foda? Big Brother é tipo uma competição. Você tá me falando assim, junta 12 amigos pra ficar numa república loucão. Aí, a sua resposta, essa pergunta faz mais sentido.
Então, mas essa é a fita. Se você juntar uma galera muito firmeza lá na casa, que nem você tava juntando...
Todos ganham.
Você chega na galera e fala, na moral, 1 milhão, quanto não dá de maconha pra nós fumar? Então, independente de quem ganhar, vamos rachar essa maconha pra geral? Se a galera abraçar a ideia, todo mundo sai ganhando. Aí tem, tipo, prova do líder, tá ligado? Ah, ganha quem ficar mais tempo em cima do capô desse Palio. Aí dá um... Os caras... Valendo! Todo mundo desce, foda-se. Quem ganhar, ganhou.
Aí vai, o todo programa mundo acaba em um dia.
Então...
É, mas isso era a minha cara mesmo. Colocar um bandinho de depressivo, usando droga.
Não, velho. Você não pode ficar depressivo no Big Brother. Tem que ficar na piscina.
Mas e se fossem 12 depressivos? Tipo, e não ia acontecer nada. Todo mundo ia ficar, tipo, chorando. Deitado, assim, junto. Numa
isso
coxinha.
Aconteceu no, na MTV, na Casa dos Autistas, e eles foram processados.
Era no Pânico, pô.
Não, foi na MTV, eu tenho certeza.
Bom, nessa época era outra coisa. Mas é muita, muita gente pra pensar, mano.
Mano, você, no começo você falou que não ia nomear 12 pessoas. Eu fui contando, enquanto você começou a nomear, você parou no 11, se eu não me engano, por aí mesmo. Você parou no Elon Musk, quem foi o último que ele citou, sei lá.
Pode ser, não, você sugeriu e eu falei com certeza é Elon Musk. Mas, então... É, eu só pensei em homem, né? Caralho. De mulher não ia levar ninguém, mano, porque ela ia me odiar.
O 12º lugar você ia deixar vago pra sobrar mais maconha?
Eu ia levar um traficante.
Pra ter mais maconha.
Não, um geral, tá ligado?
Pra servir a galera.
É.
Bom, eu acho que isso encerra, então, a nossa entrevista aqui, Tito.
Caralho, essa entrevista foi boa. Foi um treino pro Tito Nubial.
Você gostou?
Gostei, quer dizer, eu gostei da repercussão. Eu acho que vocês deviam voltar lá na próxima... Não, isso foi muito engraçado, velho. Deixa eu falar pros meninos.
Você vai contar da sua história no Nabê?
Não, só vou falar que... Não, só vou falar que no Nabê eu realmente fiz uma piada lá, mano, pra fazer hashtag Tito Nubial. E, mano, vocês foram muito fodas, até fodas demais, porque eu entrei lá, mano, no Insta do Pedro Bial e me deu muita vergonha, não, me deu orgulho barra vergonha. Porque, mano, fui olhando todos os posts, aí, tipo, 40 comentários, 50, 60. Aí, mano, sei lá, acho que o último era do Skank. E ó que coincidência, Skank, né, velho? Quais são as chances?
É o destino.
É o destino. Aí no último comentário, no último post dele tava, mano, 600 comentários. Tipo, Tito no Bial. O que me faz acreditar que, no mínimo, o Pedro Bial clicou no meu perfil e falou: quem é esse otário, mano? E me viu lá, cagando. Tipo, vomitando,
é verdade,
fazendo
velho.
Merda.
Ele nunca vai te chamar pra lá.
Não, nunca vai. Mas
será que ele colaria no Nabê? E aí você entrevistaria ele?
Eu acho muito mais fácil ele colar no Nabê do que vice-versa.
Você colar lá, também acho.
A gente Globo tem que fazer o contrário achar. Agora. Você cola no 1-2 e fala...
Bial no
Nabê.
E aí a gente vai se comover pra mandar mensagem pro Bial.
Não, vamos fazer assim então, galera. Vamos fazer assim, ó. Bial no Nabê. Beleza? Não, é sério, mano. Eu acho que ele iria.
É, eu acho bem difícil, mas ok. Bom, Tito, você quer encerrar essa entrevista aqui mandando uma mensagem de positividade aí pra galera nesse ano que tá se iniciando, 2020, muitos desafios e muitas coisas aí que tá pra rolar.
Bom, acho que uma frase que eu tenho muito marcada, que marcou 2019 aí, né, já que estamos em 2020, foi o que eu postei quando a gente tomou o nosso segundo strike. Foi uma mensagem pro YouTube. Uma frase profunda, mas que...
Reflexiva, eu diria.
Reflexiva, mas eu levo pra vida.
É de um filósofo, não é?
Ah, provavelmente. Se alguém pensou, provavelmente é um filósofo. Mas é que assim, que as pontes que você está queimando te iluminem nos momentos mais escuros. Tito. Russo.
Profundo, cara.
Depressivo, né?
Eu achei incrível. Depende. Mas eu... Gostaria de encerrar aqui, então, o nosso podcast, que foi incrível, com o nosso Dr. Thiago Russo. Eu espero ter conseguido fazer uma entrevista à altura do seu diploma de médico, que você abandonou pra seguir essa carreira, Tito, de ativista da maconha. E falar de cocô, mano, na internet.
É, foi a área que eu me especializei no...
Você lutou por causas que ninguém falaria, cocô e maconha.
Posso falar? Não tinha estudante suficiente pra fechar o curso de escatologia.
Então...
Aí eu tive que, sabe, mano, tranquei a vacuna, pô.
Achei maneiro isso.
É, a parte de cagar na mesa do professor não ajudou também. Mas...
Ok. Vamos sair daqui e ligar pra esse professor e pedir desculpa. Vamos encerrar isso da melhor maneira possível. Aqui a gente encerra mais um podcast. Não esqueça que a gente tá por aí toda quinta e... Só quinta? Fuck. Que dia que sai vídeo no YouTube mesmo? Terça, quinta e domingo. Nossa, mais um ano disso.
Tá foda, né, man?
Segue a gente aí, mano. Segue a gente aí no YouTube, no podcast, no seu reprodutor de podcasts favoritos aí. A gente tá em tudo. Então é isso, segue nós aí e é isso. Vamos acabar esse podcast antes que eu fique muito louco.
Eu não vou nem me despedir?
Você já despediu, velho.
Ah, desculpa, tchau.